Especial 11º Congresso Estadual de Magistrados. Será realizado em Montevidéu entre os dias 24 e 26 de setembro, o 11º Congresso Estadual de Magistrados, que terá como tema Efetivar Direitos, o desafio da magistratura. Para abordar esse e outros assuntos relacionados ao Poder Judiciário, o destaque desta edição é o ex-presidente da Ajures e desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Guinter Spodi. Confira agora a entrevista concedida ao jornalista Rodrigo Borba, do Departamento de Comunicação da Ajures.
Desembargador Guinter, o tema do Congresso Estadual de Magistrados neste ano é Efetivar Direitos, o desafio da magistratura. Na sua opinião, quais são os principais desafios da magistratura estadual atualmente?
Bem, em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar a Júris pela escolha do tema. Acho que foi muito feliz, porque o tema abre assim, um leque muito grande de assuntos, né? Praticamente chamando todo o debate que existe hoje a respeito dos problemas que o judiciário enfrenta e a própria magistratura. Os grandes desafios da magistratura hoje se misturam ou estão muito ligados aos próprios desafios do Poder Judiciário, o que não é a mesma coisa, e é bom a gente separar. Um dos grandes desafios que a magistratura tem hoje, do meu ponto de vista, é não só efetivar os direitos, né, que isso de alguma forma está acontecendo, em razão de todo o acesso à justiça que existe, mas sim dar eficácia ao que se decide na justiça, o que é coisa diferente. E por que eu digo isso? E aí entramos já na questão da crise do próprio judiciário, porque no âmbito civil, por exemplo, muitas decisões têm dificuldade de serem executadas ou cumpridas por razões de ordem econômica. Um exemplo típico é os juizados especiais, em que os valores das causas são pequenos, mas mesmo assim uma dificuldade muito grande das decisões serem efetivadas, serem cumpridas. No âmbito criminal, só tem assim, dois exemplos bem genéricos e amplos. No âmbito criminal, a dificuldade que existe para os julgadores é de, no momento que condenam alguém, ter um estabelecimento adequado para aquele tipo de pena que está sendo imposta ao condenado. E isto tem efeitos assim, os mais variados, sobre esse aspecto, né, criminal, por exemplo. Uma pessoa condenada por um delito mais simples não deveria cumprir a pena no mesmo estabelecimento que uma outra que cometeu um crime muito grave. Isto, infelizmente, não é bem assim. Então, vejam só, há questões de efetivar direitos que estão ligados mais à eficácia, ao cumprimento efetivo do que se decide, do que à própria consecução da justiça, né? O atendimento daqueles direitos que são reclamados em juízo.
E, na sua opinião, quais são os caminhos para que o judiciário seja mais efetivo?
Em relação ao volume excessivo de demandas, existe uma relação muito íntima com as dificuldades do ponto de vista sociopolítico-econômico, né? Tanto da criminalidade quanto do número de demandas cíveis. Por isso, nós temos de achar caminhos de como solucionar. Tem que se separar também os judiciários, né? Porque a justiça especializada, a federal, a trabalhista e a estadual. A estadual é que pega a gama mais ampla, mais variada de demandas, é a que está mais próxima do cidadão, né? Esta, por exemplo, nós tomamos o exemplo do Rio Grande do Sul, tem se mostrado muito eficiente no sentido de conseguir ter uma produtividade cada vez maior com os mesmos recursos, praticamente com o mesmo número de pessoas ou com pequenos acréscimos, né, tem conseguido aumentar a produtividade, né, por servidor e por juiz. Todavia, o crescimento, ainda assim, do número de demandas tem sido maior do que esse aumento de produtividade. Então, essa relação se verifica que, pelos meios até agora utilizados, ou pela forma tradicional de se fazer justiça, não se consegue vencer. E é por isso que se está partindo, e eu sou muito favorável e sou um entusiasta desses métodos autocompositivos, por exemplo, que seria uma alternativa. Não só isso, mas são alternativas que se devem usar. Não que, por exemplo, a conciliação, a mediação, a justiça restaurativa, não que esses meios vão substituir a justiça convencional, a jurisdição convencional, mas vão auxiliar. E mais, está exatamente na linha daquilo que eu acho mais importante que ocorra. Nós temos que mudar uma cultura no país, no sentido de que não se leve à justiça tudo que no primeiro momento se significa um conflito. A justiça deveria ser a última alternativa, quando todas as outras formas de tentativa de solução do conflito estivessem esgotadas. No momento que se conseguir, mas isso é uma questão lenta de se fazer, quando se conseguir colocar essa questão, e isso já começa, por exemplo, até entre os próprios operadores do direito, nas universidades, mudando a formação dos operadores do direito, para que pensem na mudança da cultura, em que simplesmente não se deva, para qualquer coisa, ingressar com um processo, abrir uma ação, como se diz, vá para a justiça. Essa não é a primeira solução, deve ser a última.
O senhor acredita que na sociedade brasileira existe uma cultura do litígio?
Eu penso que esse é um fenômeno talvez que diga muito mais respeito a nós do Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande do Sul tem um maior índice de litigiosidade por habitante do país, disparado maior. Então esse é um fenômeno mais próximo de nós, né? Nós, o nosso estado, ou nós como gaúchos, somos que temos menos moral para falar numa mudança de cultura, mas quem sabe exatamente por isso que a gente esteja sentindo a necessidade de mudar essa cultura. E eu penso que não, isso não é uma questão cultural do Brasil como um todo. Talvez seja até mesmo o reflexo de algo que não esteja bem do ponto de vista geral. Porque, e vamos ser muito sinceros, hoje, com a crise de credibilidade, de respeito em relação a toda a estrutura do poder público, são muito poucos órgãos que ainda têm o respeito e a credibilidade por parte da população. E o judiciário talvez seja aquele que ainda, eu vou dizer ainda, graças a Deus, e tomara que continue assim, tem o respeito e a credibilidade da população. Talvez até mesmo por isso que cada vez mais o judiciário seja procurado. Porque, por exemplo, foram criadas faz poucos anos, poucos anos em termos de história, né? Talvez décadas, as chamadas agências reguladoras, que seriam um mecanismo interessante de evitar que os problemas que os cidadãos têm na área de telecomunicações, na área dos serviços em geral, serviços públicos ou concedidos pelo poder público, que essas agências reguladoras pudessem resolver isso, né, sem que surgisse um litígio judicial. Mas, infelizmente, elas não têm funcionado. E me parece que esse é o fenômeno detonador de um número cada vez maior de demandas. O cidadão, as empresas, não confiam que, de outra forma, as suas grandes questões vão ser resolvidas, senão na justiça.
A questão das agências reguladoras é, de certa forma, uma síntese da ineficiência do Poder Executivo que sobrecarrega o Judiciário?
Eu acho que é um dos sintomas, né? Há N outros, né? E certamente isso está sempre sendo abordado, a questão da saúde, por exemplo, dos medicamentos, talvez aí a face mais visível desse problema. E também não se pode simplesmente, e não deve soar isso também como um tom meramente acusatório de incompetência. O poder público, em geral, mas especialmente dos municípios e dos estados, tem uma carência, uma escassez muito grande de recursos. Então, o que ele faz? Ele divide esses poucos recursos que tem entre todas as suas atividades. E aí, inevitavelmente, como os recursos não são suficientes, ele tem que optar entre utilizar os recursos numa ou na outra área. E, infelizmente, algumas áreas ficam completamente a descoberto, né? E tem sido assim mais visível hoje a área da saúde. E até pensando nessa questão, refletindo a respeito disso, é que eu coloquei assim como um dos ingredientes detonador do grande número de demandas o empobrecimento da população. Porque qual a razão da população buscar mais medicamentos e o atendimento à saúde, cobertura, despesas hospitalares e outras? Por quê? Porque ela não tem recursos próprios para suportar esse tipo de despesa. Esta é a razão. Essa é a dura realidade do cidadão. Ele não tem como, qualquer cidadão que não seja rico, ele não tem condições de bancar um tratamento de uma doença séria ou uma hospitalização por muito tempo. Não tem condições, nem mesmo as pessoas da classe média, porque os custos são elevadíssimos.
E isso é uma peça na engrenagem que acaba sobrecarregando o judiciário.
Exatamente.
Vai para o executivo.
O poder público, aí leia-se executivo nesse caso, ele fecha a porta, ele dificulta o acesso exatamente para que haja uma triagem, um pouco uma seleção mais rigorosa, para que daí, quem sabe, os recursos sejam suficientes. Mas o que está acontecendo é que os recursos se mostram absolutamente insuficientes para atendimento, até mesmo quando há o comando judicial.
O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul é reconhecido como um dos mais eficientes do país. O senhor acredita isso a quais fatores?
Principalmente em razão da excelência do corpo de servidores e de magistrados. Aliás, da minha parte, existe uma preocupação, porque não se sabe a essas alturas exatamente até onde é justificativo ou até onde está havendo uma mudança do ponto de vista tanto da forma de atuar dos magistrados quanto dos servidores. Existem algumas verdades, são incontestáveis. O número de processos é absolutamente desumano para que os servidores e os magistrados deem conta das suas tarefas. Em grande parte, ou talvez na maioria dos núcleos em que eles têm que trabalhar. Né? Que essa é uma realidade nova, né? Tanto no primeiro grau quanto no segundo, mas especialmente no primeiro grau. E é uma realidade, por exemplo, que na época que eu estava no primeiro grau, já de alguma forma se dizia existir, mas naquela época, se nós olharmos os números hoje, aquilo que nós achávamos que era assim, um volume extraordinário de processo para um juízo, para um pequeno grupo de servidores resolver, hoje talvez as varas, as unidades que têm o menor número de processos sejam, esse número seja igual aos que na nossa época nós achávamos que já era um número extremamente exagerado.
O senhor falou no começo da nossa conversa sobre os principais desafios do Poder Judiciário. Diante dessa realidade, como projeta o futuro do Judiciário nos próximos anos?
Eu acho que uma das grandes questões é ser muito criativo, né? Encontrar caminhos alternativos que ajudem a dividir essa carga, né? Afora, começar uma pregação no sentido de mudar a cultura a respeito do uso do judiciário. E por isso que esses métodos autocompositivos, do meu ponto de vista, são fundamentais, porque eles não resolvem só processos, eles resolvem o litígio, porque quem lida no direito tem a compreensão clara disso, mas quem sabe as pessoas de fora do judiciário, de outras áreas, não têm a exata noção disso. Por exemplo, uma briga de um vizinho com um outro, essa é devido, quem sabe, a uma cerca, um muro que deveria estar alguns centímetros mais para cá ou mais para lá, e isso demanda um processo. Mas deste processo pode decorrer N outros. É um turbilhão de processos que pode derivar de um fato relativamente simples. Né? Por isso que esses métodos autocompositivos, em conseguindo, de alguma forma, fazer essas duas pessoas que estão com essa dificuldade, né, com esse litígio, que elas se convençam que cada uma delas cedendo um pouquinho estará resolvido aquilo que parecia ser um problema, o maior problema do mundo, que na verdade é um pequeno problema, e mostrando a elas que aquilo que é um pequeno problema pode gerar um problema muito grande entre eles, se resolve uma questão que, se não se resolver dessa forma, né, com a boa vontade deles, nós teremos só de um fato aí, quem sabe, 5, 10 processos. Né? E assim, se nós multiplicarmos todas as pequenas questões que surgem na vida da comunidade, os processos se multiplicam. Então, o grande filão de mudança está exatamente aí. Na justiça restaurativa, por exemplo, que procura, o nome já diz, restaurar uma situação que foi desarrumada, né? E com isso evitar que uma série de pequenos litígios ou grandes litígios, às vezes até mortes, homicídios aconteçam por causa de uma pequena intriga entre pessoas. Penso que essa mas isso não é solução rápida, né? Essa é a solução a médio e longo prazo, mas nós temos que começar a buscar esse tipo de solução, né? Fora isso, também há outras maneiras assim, bem pontuais de se melhorar ou resolver o que hoje parece uma tarefa quase impossível, né, que é vencer o número de processos cada vez maior, porque não dá para ter ilusão de que o poder público é poder público, assim, considerado todos os agentes públicos vão conseguir aumentar o valor destinado ao judiciário para que ele cresça, né, sempre mais para atender essa demanda que também cresce. A ideia é exatamente o contrário, é tentar encontrar uma maneira de evitar que o número de demandas cresça, para que o judiciário não continue tendo a necessidade de crescer cada vez mais, porque vai se tornar um gigante, daí também inadministrável, ou vai consumir tantos recursos que a própria sociedade vai começar a se questionar, mas para um pouquinho, isso não tem mais sentido, né? Então nós temos que ser muito eficientes, e isso de alguma forma aqui no nosso Poder Judiciário tem demonstrado que é possível fazer com planejamento estratégico e outros planos, outros projetos que não só são pensados, mas são executados, né? Se consegue e se tem conseguido, estar comprovado com números que o judiciário tem diminuído a sua participação no orçamento do Estado e tem aumentado a sua produtividade. Isso é um ganho que se tem na gestão administrativa do poder, administrativa e financeira. Mas há outros mecanismos também, por exemplo, buscar consensos jurisprudenciais, no sentido de que todos vejam melhor qual o rumo que a justiça dá para decidir determinados assuntos. Porque esse também penso que foi um fator gerador de demandas. Quando o cidadão observa, e os advogados observam antes, e até mesmo eles estimulam eventualmente o ingresso de demandas, eles verificam que, dependendo qual o momento, ou qual o juiz, qual a vara, ou qual a câmara, o tribunal que vai em determinado assunto, a decisão pode ser favorável ou desfavorável. Quer dizer, e sempre que se tem essa possibilidade de algum ganho, se faz a tentativa, porque poderá haver o ganho. Agora, no momento que se tem mais claro o rumo que a justiça está dando para assim, esses grandes assuntos, né, os assuntos que determinam a criação ou a existência de ações assim, em grande número, às vezes milhares ou até milhões de demandas, penso que isso também contém um pouco esse avanço assim, de demanda. Né?
Desembargador Ginter, foi um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado pela sua presença. O senhor gostaria de acrescentar algum comentário?
Ah, bom, eu disse ao início, né, que o tema foi muito feliz, a escolha do tema, porque abre realmente um leque muito grande de oportunidade para debate. O assunto realmente é o assunto do momento, né? E eu espero que o Congresso seja um sucesso. Eu vou ter o prazer de estar lá também e vou presenciar e participar desse sucesso que eu sei que será, que é uma novidade, né? O primeiro primeira vez que se faz o congresso no exterior, eu penso que, eu não sei como é que estão as adesões, as inscrições, mas penso que é uma forma interessante também de atrair um público que eventualmente não houvesse esse atrativo turístico, não participaria.
Do Departamento de Comunicação da Ajures, Rodrigo Borba.
Esse foi o especial 11º Congresso Estadual de Magistrados, com o ex-presidente da Ajures e desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Guinter Spodi. O programa é uma produção da Rádio Web Ajures, com reportagem de Rodrigo Borba e edição de Eduardo Prates. Mais informações sobre o Congresso estão disponíveis no site www.ajures.org.br. O Congresso tem patrocínio do Banrisul e do Sicredi. Gente que coopera, cresce. Com apoio da Escola Superior da Magistratura e o Ministério de Turismo e Deporte do Uruguai.